Saudações tricolores. Eu não sou Alexandre Andrade, mas esse é o podcast Esquadrão 71, episódio de número 126. Vocês estão ouvindo aí ao fundo, vou fazer tentar imitar Alexandre aqui, né? Vocês estão ouvindo ao fundo uma escolha de Cazuza, que é a música Rude Boy de Rihanna. Cazuza, explica aí essa... Onde é que vai encontrar um baiano nessa música e por que essa escolha da música? Antes dos sotaques iniciais, né? Eu fiquei curioso, essa ideia foi boa aí.
Graças a Deus que eu não ri, assim, eu quase descarrilhei aqui, eu achei que tava no mudo e nem tava. Porque tu pareceu muito um daqueles DJs da madrugada, sabe? Daqueles radialistas de madrugada. Rude Boy, Rihanna.
eu não tenho cagou de apresentador, não, pô. Eu tô tentando quebrar um galho aqui, entendeu?
Você é craque, pô. Mas é a música da Rihanna, né? Rude Boy. E a gente aqui tem uma tradição de colocar músicas de cantores baianos ou músicos baianos. E nesse caso, apesar de ser uma música da Rihanna, é um remix de um DJ baiano chamado DJ Klein, né? K-L-E-I-N. E aí você pode dizer, pô, mas DJ nem é cantor. Veja, é tão músico que a Rihanna, ela usou essa versão no Super Bowl, no show do Super Bowl, o famoso tigelão. Ela usou essa versão e ela teve que ligar pra ele pra pedir autorização pra usar essa versão que ele fez da música dela, que é um remix da música dela. Então, é muito, muito legal, assim, pra gente conhecer coisas novas. É mais sobre conhecer coisas novas e músicas novas. Então tá aí o DJ Klein aí, a versão dele, que é uma música muito legal, muito divertida, agitada. E é uma versão meia funk, meia eletrofunk, que foi parar lá no Super Bowl. Então a gente teve aí, indiretamente, uma música de um baiano tocando nesse que é um dos maiores eventos de entretenimento do mundo, que é o Super Bowl, o famoso tigelão.
Massa, massa. Boa explicação. E nós estamos sozinhos, né? Eu e você temos o nosso sumido e querido companheiro Nicolas, que perguntou, poxa, mas o Bahia perdeu o jogo, né, uma semana ruim, por que escolheu uma música boa? Eu falei, não, Nicolas, porque você voltou a aparecer no podcast, né? Então, a música também é sua homenagem, não, então tá bom, pode ser essa música aí. Diga aí, Nicolas, seja bem-vindo de volta, dê os pitacos aí sobre o Bahia, sobre o que você quiser, que você tá com uma hora, você tem tanto tempo que não aparece que você pode falar o que você quiser aqui hoje.
Saudações tricolores, e é isso, né? Eu descobri que eu tô bem quisto aqui na equipe do podcast Esquadrão 71, deve ser porque a Alexandra não tá aqui, né? Mas é isso, né? Estou de volta. Vão me dizer aí que eu tô esperando a fase ruim do Bahia pra aparecer, né? Porque eu, esse ano, só gravei dois. Um foi aquele que a gente foi eliminado na Copa do Nordeste, né? Com muita antecedência, eu diria. E a outra é agora, né? Que o Bahia vem numa sequência de... conseguiu a pontuação, né? Necessária. Mas não veio, não conseguiu a pontuação que a gente estava querendo, né? Então vamos falar aí mais de Bahia, né? Falar do jogo, falar das nossas perspectivas aí para o futuro.
É só abrir um parênteses aqui, né? Nosso chefe editor, patrocinador Alexandre, está em férias na Bahia, né? E quando ele vem para cá, ele simplesmente esquece o podcast, né? Então tem duas semanas aí que ele não aparece, que ele está curtindo aí a família, está curtindo a culinária baiana, tá matando a saudade da família aí, ele disse que tá com dificuldade de gravação, só pra ficar registrado.
Eu também não queria gravar nessa desgraça que o Bahia tá, não.
Ele foi até pro jogo, né, Bahia Goiás, ele...
É verdade.
Foi isso, né? Disse que tava com saudade da vibração do gol do Bahia, mas eu tinha curiosidade de perguntar a ele como foi, né, a percepção dele, né, do estádio, da torcida, enfim, e tal. Mas aí, na próxima podcast, ele deve... Deixa esse relato aí.
Não, pô, ele foi comer sushi, pô. Não sabe.
É, o Sacana tirava tanta onda aqui com o Bizet, que Bizet era pro lounge, que Roberto do lounge. Ele foi pro Museu Lounge com a família. É. Comeu sushi, tomou um vinho, disse que no ar-condicionado. E, rapaz, você deu um aí. Tem que cornetar ele um pouquinho aqui que ele merece.
Fala galera, tudo bem? Alexandre Andrade aqui. Eu não pude participar aí da gravação do programa junto com os meninos e tô fazendo um áudio aqui, inserindo durante a edição Para não ficar muito distante, esse relato, eu tive na Fonte Nova no final de semana, no jogo contra o Goiás, e foi uma experiência, né, que há muito tempo eu não vivia. Eu me mudei para o Rio Grande do Sul em 2016, e em 2016 eu já não assisti mais nenhum jogo. O último jogo tinha sido em 2015, e esta é apenas a segunda vez que eu venho na Bahia e consigo assistir um jogo do Bahia. Nas outras vezes, sempre não coincide, né, com data de jogo. Nesse período de 7 anos morando fora, já vi mais de 20 vezes e nunca coincidia, né? Óbvio, tiveram 2 anos de pandemia aí nesse intervalo, mas foi a segunda vez. A primeira tinha sido em 2019, então 4 anos depois eu voltei à Fonte Nova e pude ter essa experiência. Foi uma experiência super legal, bacana. Levei meus sobrinhos comigo. Dois já gostam assim de futebol, não acompanham, não assistem, mas acompanham mais ou menos, né? Um acompanha, o outro mais ou menos, mas fomos lá e uma nem de futebol gosta, nunca tinha assistido um jogo inteiro, nunca tinha assistido um jogo ao vivo, nunca tinha ido para o estádio. Foi uma experiência muito massa, velho, muito massa. Fui com eles, ficamos ali naquele lounge do museu, né? Que você fica ali de frente, né? Você fica na ferradura de frente pro campo. E a experiência como um todo foi muito legal. E o principal relato que eu não queria deixar perder, não queria deixar ficar muito distante, né, falar isso daqui a 2 ou 3 programas, não sei exatamente quando é que eu vou poder gravar, foi a explosão do gol, velho. Na hora do gol, assim, eu ouvi, né, aquela explosão. Eu até fiz um tweet sobre isso. É emocionante demais, velho. Há 8 anos eu não via isso, porque o jogo que eu fui em 2019, o Bahia não fez o gol. E a gente, quando tá ali no dia a dia, e eu percebi muito isso da torcida, os torcedores que estão acostumados, habituados a estar no estádio todo dia, as reações são muito diferentes, né? Você se acostuma com aquilo, né? Tá toda semana no estádio, assiste às vezes dois jogos na mesma semana, e, pô, pra mim foi assim uma experiência, né? Reviver uma experiência. Eu não tinha esse olhar lá em 2015, 2014, 2013, minha vida toda. E tá ali, pô, e senti aquela explosão, o estádio tava cheio, isso contribui muito, né? Tinha 33 mil torcedores no estádio. E, pô, velho, foi uma experiência maravilhosa. Ir ao estádio, né? Ir à Fonte Nova, pra mim hoje é um privilégio. São raras as oportunidades, você vê aí que em 8 anos foi apenas a segunda vez que eu consegui ir assistir um jogo do Bahia na Fonte Nova. Assisto bastante jogos fora de casa, inclusive voltar no jogo contra o Inter aí no próximo final de semana, já tô voltando pro Rio Grande do Sul. Pô, velho, assim, é algo que só você passando, né? São aquelas sensações, aqueles momentos que você só sabe se você viver, né? Você não tem como se colocar nessa posição, né? Eu não tenho como me colocar na posição do puxador da Bamor, porque eu nunca fui, nunca estive ali naquele ponto. E, porra, velho, é uma experiência muito massa. Não vou falar aqui do jogo em si, né? Não quero entrar aqui depois do programa e fazer comentário. Acho que os meninos já trataram bem disso aí, de todas as outras questões. Mas, principalmente, deixar aqui essa percepção do privilégio de ir ao estádio. E aí, isso contrapõe um pouco com as reações da torcida, né? A gente conversando no WhatsApp, conversando com o Nicolas, com todo mundo, na verdade, mas acho que foi Nicolas, foi Luíde até que me respondeu. Ele falou, porque você não, ultimamente não tem ido, então você não percebe isso, você não vê isso. Mas, pô, velho, a torcida tá muito impaciente, sabe? Você via, assim, a todo momento, a impaciência, a reclamação, em tudo, no passe, até no pegar da bola, em determinado momento. Olha, não sei se Everaldo teve 20 minutos de paz no jogo, e a torcida já impaciente, aquele burburinho toda vez que ele pegava na bola. O cara fez o gol e continuava, né? Aquele burburinho. Eu fui com um olhar muito mais de contemplação, de apreciação, de aproveitar o momento. Eu tava com meus sobrinhos ali, que não são todos os momentos que eu posso estar com eles, né? Quando eu morava aqui na Bahia, a gente convivia muito, né? Nos víamos praticamente toda semana. Mais pro finzinho ali, quando eu tava perto de mudar, a gente aproveitava todos os momentos, né? Então, de sair com os três, eram 3 crianças, hoje Arthur já é um adulto e as meninas já são adolescentes. Então, eu fui pro estádio com o objetivo de aproveitar, de curtir o momento, né? De estar com eles e de contemplar o jogo em si. Então, em muitos momentos, eu nem entendi aquele burburinho, aquela... vai, óbvio, né? Que se parar para pensar racionalmente, sim, né? Dá para entender. Mas era um tweet fixado que existia lá, que eu, era fixado do meu Twitter um tempo atrás. Eu já citei isso aqui em programas anteriores, quem ouve a gente aqui há mais tempo sabe disso, lá de 2020, 2021, eu sempre citei isso. O tweet fixado não era um tweet meu, eu fixei um tweet de outra pessoa no meu Twitter que falava sobre como a gente encara o futebol, né? Se é sadio a gente ir para o estádio para xingar, para se chatear, para passar raiva, né? Ou se é melhor a gente contemplar, né? E essa minha experiência foi para isso, foi nesse sentido, né? Eu fui para contemplar, eu fui para aproveitar do privilégio de estar na Bahia e ter um jogo do Bahia, né, de assistir o jogo. Queria que tivesse dois, torci muito para que o jogo do Santos tivesse sido o primeiro jogo na Fonte Nova, infelizmente não foi, que eu já estava aqui, mas eu fui para isso, pô, para contemplar, aproveitar a oportunidade, né, de estar no estádio, de ver o Bahia, de estar próximo, de ver a torcida cantando, gritando. É outra sensação, né, há 8 anos aí assistindo um jogo fora de casa e ter essa oportunidade, essa mensagem que eu deixo aqui. Óbvio que eu não quero ditar regra, não quero ser dizer para ninguém o que é que tem que ser feito, né, ou ditar comportamento de ninguém, mas contemplem mais, aproveitem mais, aproveitem esse privilégio, porque é massa demais. E para quem está fora de casa, nós temos muitos torcedores que, assim como eu, não moram em Salvador, né, não tem essa oportunidade ali diária de assistir o jogo. Deem valor a isso. Quando vocês forem em Salvador, quando vocês programarem uma viagem para Salvador, programem uma oportunidade de ir para o jogo, porque com certeza é uma experiência muito massa que a gente demora de ter, e ter essa experiência é muito bom, tá bom? Um abraço, sigam com o programa aí.
Mas aí nosso tema, né, a gente vai falar um pouco sobre essa evolução do Bahia, né? Acho que o Bahia foi uma semana meio, né, maluca, assim, porque o Bahia contra o Santos fez uma partida que eu acho que defensivamente foi uma das melhores. Até ofensivamente, né, por capricho ali, pelo goleiro ali, João Paulo do Santos, ter feito, tá numa noite inspirada, acho que o Bahia não saiu vitorioso. E aí, no jogo contra o Goiás, é um negócio totalmente oposto, né? É difícil tentar entender o que passa na cabeça de Paiva. Eu já defendi ele muito aqui, né, principalmente nas 4 primeiras rodadas, porque eu vi uma evolução do time, né? Eu vi um time com um pouco de ideia de jogo já sedimentado, um time que, assim, que um detalhezinho ali aqui, tava com um pouco de má sorte. Aí depois o time dá uma melhorada, e aí depois, logo em seguida, depois daquele jogo contra o Santos, né, pelo brasileiro que tomou 3, aí o time, pra mim, dá uma queda grande, com um ponto fora da curva, o jogo que ele, contra o Santos na Copa do Brasil, né, que ele consegue fazer um time mais compacto, mais organizado, acho assim, em campo. E aí, o que, é que vocês viram aí desse jogo contra o Goiás? Vocês têm uma percepção parecida, diferente? O que, é que vocês acharam aí desse jogo? E do, enfim, do, você acha que o Paiva é o principal responsável pela essa bagunça desse time aí?
Então, né, eu vou falar, né, que quando eu bati o olho na escalação, eu já pensei, pô, Paiva tá inventando, né, Paiva tá querendo puxar um holofote que não era pra ser dele, né, porque a partir do momento que o Bahia vai pra o jogo com Tassiano e Caolí de meio de campo apenas, né, o Bahia que, não que não seja do costume dele inventar, né, porque a gente falou, estava comentando, né, que nos últimos 8 jogos, sendo 7 do Campeonato Brasileiro e o jogo contra o Santos na Copa do Brasil, Renato Paiva conseguiu a proeza de escalar 6 meios de campo diferentes, né? Escalou Acevedo e Acevedo e Iago, Acevedo e Tassiano, Acevedo e sem Acevedo, né? Só Tassiano e Iago, Caolí de segundo volante. No jogo contra o Santos, que ele não tem Tassiano, né, porque ele não pode jogar a Copa do Brasil, ele vai com Rezende no meio. Então, já foram 6... De 8 jogos, foram 6 meio de campos inéditos aí na conta de Renato Paiva, né? Então, ele tava com dificuldade para encontrar outro meio de campo diferente e foi com mais um para esse jogo, né? Esse sendo o mais não ortodoxo de todos, né? Que ele foi com Tassiano de primeiro volante e Caolí de segundo, né? Para poder encaixar lá para jogar com Ademir e Biel ao mesmo tempo, né? Então, virou um Bahia que a gente... Mais um que a gente não conhece, né? Porque todo jogo parece que a gente não faz ideia de como o time vai se comportar, né? A gente não sabe se o time vai ser sólido defensivamente ou se não vai. A gente não sabe se o time vai ter presença no meio de campo ou se ele não vai, sabe? É porque é tanta mudança em esquema, é jogar com dois extremos, é jogar com um centroavante e um segundo atacante, é jogar com três zagueiros, mas no meio da partida trocar para dois zagueiros e colocar um cabeça de área em campo, né, para fazer continuar fazendo a saída de três, mas não fazer uma linha de cinco na defesa, né? Então é sempre um mistério, né? Como o Paiva vai jogar? Parece que Paiva pega uma roleta e descobre que tira o time titular nessa roleta aí. Então, a gente viu o Bahia meio perdido, né? A gente viu o Bahia com muito espaço no meio de campo, como sempre, né? Isso é uma falha constante em todos os esquemas de Pablo. Um espaço muito grande no meio de campo. A gente viu o ataque batendo cabeça sem conseguir construir, né? Cauli recuado, ele não tem o potencial de marcação suficiente para o Bahia ter facilidade para recuperar a bola. Então o Goiás pegava a bola e era um parto para o Bahia recuperar. E fez um gol, né? O Bahia também não tomou muito susto, muito por conta da também incapacidade do Goiás, né? Apesar de que teve alguns momentos no final, mais pro final do jogo, que o Bahia, se o Goiás fosse melhorzinho, o Bahia provavelmente teria tomado o segundo gol. Tomou um gol que também foi um gol muito de incidente, né? Fez um gol incidental, porque a bola acaba desviando na defesa do Goiás e sobrando limpa para o atacante fazer o gol. E tomou um gol incidental numa bola de falta que ia bater no meio da barreira e a bola passa por dentro, né? Então não seria nada injusto esse jogo acabar em um 0-0. Não seria nada injusto o Bahia vencer e não seria nada injusto o Bahia perder, né? Foi um jogo que.
Aí, Nicolas, só um parênteses, eu fui pro jogo, né? Quando saiu a escalação, só pra não ficar longe, apareceu, eu não vi ninguém lá na Fonte Nova achando a escalação correta, sabe? E acho que Paiva ele tem uma dificuldade assim, o Cássio Cardoso até falou que Paiva ele gosta de ser protagonista, né? Ele gosta de ser sempre protagonista. Eu acho que ele, na verdade, ele é muito teórico e tem coisas que na vida a prática ela se impõe, né? E aí, assim, ficou muito claro no jogo contra o Santos da Copa do Brasil, sabe? E não é fechar a casa, é você reduzir espaço. Né? Futebol, ninguém joga com espaço praticamente hoje, né? E o Bahia, ele dá muito espaço, né? E assim, você jogando com três zagueiros e deixando, por exemplo, no pega que o jogo do Goiás. O Goiás jogou muito tranquilo no primeiro tempo, sacou? Assim, quem merecia ganhar aquele jogo foi o Goiás, não foi o Bahia. O Bahia não criou para ganhar o jogo. As melhores chances do jogo foram do Goiás, né? O Goiás teve um gol impedido, né? Bem impedido, né? Antes do Bahia fazer um gol. O Goiás teve mais chances de, o Goiás ficou mais com a bola. O Goiás circulou mais a bola, o Goiás tinha mais noção do que queria com o jogo. O Bahia fez um gol, como você falou, um acidental, né? A bola, né, Biel, que é o jogador que é a válvula de escape do time, né, ele conseguiu chutar, desviou, aí Everaldo, que tinha errado tudo, Everaldo tá muito com falta de confiança, sabe? Everaldo tentou pedalar, errou, tentou lançar, errou, tentou fazer o pivô, errou. E aí a bola sobra para ele, e ele é nítido que é o lugar que ele tem que jogar, ele é da área. Né? Everaldo não é um jogador que tem que ficar o tempo todo voltando. Ele não é, por exemplo, de que. Eu vou fazer uma comparação aqui com o Gilberto. O Gilberto ele tinha mais essa qualidade, né? Everaldo não tem. Ele não é esse jogador, né? E aí, tipo, a sensação que eu tenho é que eles escolhem as peças, eles escolhem os times, escolhem os jogadores que vêm, ou né, alguns que ele escolheu, mas ele não consegue fazer esses jogadores jogar no estilo que ele quer. Ou por falta de dificuldade de característica, ou porque ele não, os times jogam sem confiança. Assim, quando sai a escalação, você bota Biel, você bota Ademir, você bota Cauli e bota Everaldo, quem é que marca nesse meio de campo? Só Tassiano. Eu fiquei com pena de Tassiano no primeiro tempo. Tassiano, eu fiquei com pena, porque assim, só ele naquele meio de campo que fazia alguma coisa, tipo, de tentar cercar, de tentar marcar. Assim, é surreal, pô. Assim, você não joga com um jacaré que não marca, não é dele marcar. Jacaré não tem que aguentar de marcação. Jacaré, né, ele não foi no DNA dele de jogador, não é pra marcar. Rian é um lateral que, beleza, ele pode até cercar e tal, mas não é uma formação. Aí você bota os zagueiros o tempo todo expostos, com o Tassiano, que também não é ele é um bom marcador, mas não é a dele. E aí eu fico assim, rapaz, e você não consegue ter a bola, porque o Bahia não tem a bola, porque esse time, ele tem dificuldade, a bola queima, porque você não tem qualidade, você não se sente confiante em jogar nesse esquema. assim, pra mim, o grande erro de Paiva é esse, sabe? Ele expõe jogadores a uma situação que não é a deles. O jogador perde confiança e não joga da forma que ele quer. Assim, o time jogou muito melhor da forma que ele pensa contra o Santos lá do que contra o Goiás em casa, entendeu? Então, assim, é nítido que você tem uma proteção maior na zaga e deixar Tassiano mais solto, Calinho mais solto. Assim, e eu acho muito difícil jogar com Biel e Ademir, por exemplo, com o Everaldo, né? Eu até pensei, no pódio passado eu falei, eu achava que Ademir e Biel podiam jogar os dois mais soltos. Mas com o Everaldo eu acho muito difícil, porque não marca, ninguém marca ali. É, o Bahia é um time que quer ter a bola, mas não consegue pressionar o adversário para roubar a bola. Né? Após a perda do Bahia, perde a bola, não tem pós-perda, a composição é muito ruim, né? Assim, eu acho que ele tem um elenco que ele pode melhorar essa forma de jogar. Não precisa ser tão defensivo, por exemplo, né? Mas assim, já me alonguei um pouquinho, mas assim, para mim ficou muito nítido que o que ele teoriza, né, o que ele tem de ideia de futebol, na prática não funciona.
O que aconteceu no jogo do Santos na Copa do Brasil é que ele foi forçado a usar os nossos dois melhores meio de campo defensivo na volância, né? Ele foi forçado, pela ausência de peças, né, a trabalhar com Rezende e Azevedo na zaga, ou no, na volância, né? Aí foi isso que aconteceu. Porque eu acredito que Paiva, ele subestima muito o futebol brasileiro. Ele acha que aqui ele está treinando Independiente del Valle no Equador, ou que é um time que domina, né? Que é um time que está lá para ser top 3, top 4, garantido, né? Como se fosse uma espécie de Palmeiras, um Flamengo lá no Equador. Mas aí o Bahia não é isso. Porque é a única justificativa para você colocar, ir para um jogo contra o Goiás com Tassiano e Caolim de volantes. O Tassiano não é nem... Nós temos Rezende, Azevedo e Iago como melhores defensores que Tassiano. Né? Tassiano é o melhor jogador que os três. Mas como defensor, os três têm mais qualidades do que Tassiano. Aí ele vai para um jogo com Tassiano e Caolim, Biel e Ademir. O que é que ele espera que o Goiás seja? O que é que ele espera que o Bahia seja, né? Para ter uma superioridade tão grande que você escala meio volante contra o Goiás, né? Ele tá achando que tá treinando Manchester City? Ele tá achando que ele tá treinando Barcelona? Não tá, velho. Tipo, a discrepância técnica dos jogadores do Bahia para os jogadores do Goiás não tem um abismo para você ser capaz de aplicar uma tática como essa, sabe? Parece que ele acerta quando ele é forçado a acertar, né? Quando ele tem as opções muito reduzidas, como foi na Copa do Brasil. Porque quando ele tem opções, ele tende a... Como eu falei, né? Já foram 6 meios de campo diferentes nos últimos 8 jogos. Como é que eu acredito que um time vai ter entrosamento? Como é que eu acredito que um time vai entender o que, é que ele precisa fazer? Se cada jogo um jogador tá jogando em uma posição. É Iago de primeiro volante, é Azevedo de primeiro volante, é Tassiano de primeiro volante, é Rezende de primeiro volante. 4 primeiros volantes em 8 jogos, pô. Como é que pode? Como é que um jogador vai ter a noção do que fazer? Como é que ele vai absorver mesmo a teoria se não for botando em prática? Porque toda hora o cara bota em prática um plano diferente. Como é que ele vai ter noção de o que ele precisa fazer?
Eu concordo. Cazuzzi, aí, qual é a sua visão? O que, é que você pensa sobre?
Eu deixei vocês terminarem, porque eu concordo, mas não completamente com vocês. Primeiro, uma coisa que eu queria ter pegado depois de Edgar, mas eu não consegui, é porque eu discordo muito da visão de como Edgar viu o jogo contra o Goiás. Não acho que o Goiás teve essa superioridade, não acho que se alguém tivesse ter saído ganho, teria que ser necessariamente Goiás. Discordo completamente dessa visão. Discordo completamente que o Bahia foi pressionado. O Bahia também não foi pressionado. O Goiás teve a bola, mas até por uma ruindade do Goiás, como o próprio Nicolas falou aqui. O Goiás não conseguiu pressionar o Bahia. O Goiás teve chances. O Bahia também teve boas chances. O Bahia teve algumas chances, assim, muito claras, né? Com o Jacaré chegando na cara do gol, com o próprio Everaldo chegando na cara do gol, o Biel cabeceou tipo umas 4 bolas, assim, que tranquilamente, se é qualquer outro jogador com 2 centímetros a mais que ele, faria o gol. Tranquilamente, umas 4 bolas, assim, fácil. Então, eu não acho que foi esse desastre todo ofensivamente como Edgar viu, não. Agora, defensivamente, eu acho que a gente teve um problema muito grande. E aí eu acho que entra muito o que Nicolas fala do Renato Paiva. ele tem, para mim, ele vive um dilema na cabeça dele, porque ele foi, de alguma forma, contratado para emular um estilo de jogo de futebol. Porém, ele já percebeu, para mim, ele vem percebendo cada vez mais que esse talvez não seja o estilo de futebol que vai fazer o Bahia ganhar a maioria dos jogos. Talvez ele precise de um time mais defensivo, né? E aí, me parece que ele tenta a todo momento fazer diferente do que ele mesmo, do que vem dando certo. Ele vem tentando jeitos novos de tentar fazer um Bahia ofensivo. Aí ele já tentou com três atacantes. Ele mesmo falou, né? Pô, coloquei três atacantes para tentar preencher a saída de três deles. Deu errado. Eu acho que ele tem muita clareza que esse jogo foi muito ruim e deu errado. Eu assisti a entrevista coletiva dele, eu fiquei muito satisfeito da clareza que ele teve, que, tipo, não é que não é só que as peças foram mal, o esquema deu errado. E ele é muito claro em dizer que o esquema deu errado, que ele se enganou, que o outro treinador fez um esquema diferente e que acabou isso confundindo a cabeça dele, que os jogadores não entenderam o que era para fazer. Então, eu fico feliz que esse caso do Goiás me parece ter sido uma questão isolada, né? Porém, existe aí uma questão de, é o que eu falei, existe um dilema na cabeça dele, que é, eu quero um time ofensivo, mas as peças que eu tenho, talvez elas funcionem melhor com um time mais defensivo. Então, assim, ele fica sempre num dilema, tipo, eu preciso colocar Cauli e Tassiano, por exemplo, Cauli e Tassiano é um dilema na cabeça dele. Ele precisa necessariamente colocar Cauli e Tassiano. Cauli e Tassiano são os dois melhores jogadores do Bahia, só que não tem espaço para Cauli e Tassiano. Não dá para colocar os dois juntos, a não ser que você, por exemplo, abra mão de uma saída de uns três zagueiros. Ou ele abre mão dos três zagueiros, ou ele coloca Cauli e Tassiano. Os dois não dá para fazer, como ele fez nesse jogo, né? Então, acho que esse, para mim, é o grande problema e é o grande dilema que o Renato Paiva ele vem vivendo nesses últimos jogos do Bahia. O Bahia, ele teve uma sequência muito, muito maluca, que assim, ele foi muito mal contra o Santos, né? Tomou um 3-0, assim, eu tô dizendo que foi muito mal, mas eu confesso que eu vi muito pouco do jogo, porque eu tava em viagem. Mas ele toma uma goleada do Santos, aí ele consegue um ótimo jogo na Copa do Brasil, fora de casa, tendo muitas chances, preenchendo bem os espaços, sendo seguro defensivamente. Aí ele tenta mais uma vez ser ofensivo contra o Goiás, e aí ele vai muito mal de novo. O time não se comporta bem, o Goiás domina o meio campo, que, diga-se de passagem, como o Nicolas e o Edgar já frisaram, estava claro para todo mundo na escalação que isso iria acontecer. É impressionante que ele não tenha percebido isso, uma coisa que absolutamente todo torcedor sabia que isso ia acontecer. Mas o meio campo do Bahia foi totalmente dominado. O Goiás, ele não saiu com o triunfo porque ele é ruim, é um time ruim. O Goiás fez um gol agora fora de casa, foi esse gol contra o Bahia, então é um time ofensivamente fraco. E o Bahia, ele conseguiu um gol porque ele é ofensivamente e não só coletivamente, mas individualmente bom. Não é ótimo, não é excelente, mas é bom. Jogadores como o Biel é um bom jogador. O próprio Everaldo sabe fazer o golzinho dele, Jacaré chega bem, o Cauli é bom ofensivamente, Tassiano é bom ofensivamente, então é um time bom ofensivamente, não só coletivamente, mas individualmente. Então isso é o que gerou esse resultado, mas não foi um jogo bom do Bahia, tá, coletivamente, dúvida, como o próprio Paiva deixou claro isso. Pode dizer.
O que me incomodou foi o seguinte: no primeiro tempo, né, que o Goiás, para mim, foi melhor no jogo, no primeiro tempo. No segundo tempo, o Goiás parou de jogar, deixou a bola com o Bahia um pouquinho, o Bahia melhorou. Você falou que criou, né? Mas assim, criou aquela chance no abafa, só que para mim não foi... Porque, por exemplo, o primeiro gol do Bahia, ele é um gol muito parecido até com o gol do Flamengo.
Diga desculpa, assim, eu não vou nem deixar você completar, porque assim, a gente vai ficar nessa discussão infinito, tá? Só assim, só para deixar claro. Você tá dizendo, porque você começa a dizer assim, o Goiás jogou bem no primeiro tempo. O Goiás praticamente não criou chance no primeiro tempo, Edgar.
Mas qual é a proposta do Goiás do jogo?
Caso não tem uma chance absurda,
por exemplo, não, do Goiás, não. Por exemplo, Bahia e Santos. O Bahia deu a bola pro Santos. Quem mais teve chance? O Bahia.
Sim. E o Goiás, então, assim, teve chance? Teve.
O Bahia teve o gol impedido. Teve uma bola que o goleiro pega. E o cara sai. Pronto, duas chances. Se fosse contra o Fogo, duas chances contra o Botafogo, o Beto tomou dois gols.
É, mas foram duas chances. Uma que tava completamente impedido e beleza, a outra que foi uma chance. O Bahia também teve chance.
Mas o Bahia não fez nada no jogo no primeiro tempo. O Bahia teve a única lance de lucidez do Bahia no jogo no primeiro tempo foi o lance do gol, que é um lance muito parecido com o gol do Flamengo. É o pé em pé, que o Bessa conseguiu fazer isso uma vez, assim. Eu quero chegar nesse ponto. É muito pouco você só ter essa jogada num time que se propõe a jogar ofensivo, entendeu? Minha crítica é exatamente essa, assim. Essa jogada, que foi que nem contra o Flamengo, foi um golaço. É muito pobre, é muito pouco você só criar uma jogada dessa. Porque um time que se propõe a ter a bola, um time que se propõe a avançar com vários jogadores, ele tem que criar mais oportunidades. Porque se você... O Bahia no primeiro tempo, ele não teve nem a bola. Por que ele não teve a bola? Porque o meio de campo do Bahia não existia, o Santos já tá ciando. Cauli não é um jogador de roubar bola, não é um jogador que vai marcar. Cauli é um jogador do passe, do drible. Biel é um jogador que avança. Biel não é um jogador de marcação. O Bahia não consegue tomar bola. Então, assim, a minha crítica não é, assim, a gente tem uma visão de jogo diferente, beleza, mas, assim, o ponto que eu quero chegar central é um time, nesse jogo contra o Goiás especificamente, né? E o que preocupa é porque é o Goiás, né? Porque é um time que, assim, teoricamente, a gente vai brigar para não cair, mas, assim, eu achava que o Bahia ia ficar no limbo. Então, eu achava que o Bahia ia pegar esses times mais fracos, como o Goiás e tal, e ia conseguir ganhar e impor seu jogo, principalmente impor o jogo. O Bahia não conseguiu, entendeu? Assim, no segundo tempo, eu vi um time... Aí, assim, e você falou uma coisa, né? Tassiano e Cauli não podem sair do time. Eu acho que Azevedo... O meio de campo do Bahia tem que passar por Azevedo, Tassiano e Cauli. O que ele vai fazer com o resto? Ele vai jogar com dois zagueiros, com três zagueiros, com... Enfim, com linha de quatro, com linha de três, com linha de cinco. Mas ele precisa ter um meio de campo mais combativo. E pra mim ficou claro que Everaldo e Biel, eles têm uma dificuldade muito grande de marcação. Mas Biel, vale a pena você manter ele, porque é um jogador que num contra um, ele criou a chance como ele criou no segundo tempo, que ele ganha do cara de cabeça, né? Ele dá o drible, ganha, e ele só que ele chuta fraco. Mas ele é um jogador que consegue fazer algo diferente. Aí você quer botar Everaldo pra fazer isso, Everaldo não é a dele, entendeu? Então assim, a gente fica, assim, Everaldo tem até bons números, né? Você até, acho que o Alexandre até postou hoje no grupo, que o Alexandre é o que tem mais gol no Bahia na temporada, tem muita assistência e tal, mas você percebe que ele é um jogador que ele tem uma dificuldade muito grande de fazer o conjunto do time. Porque não é a dele fazer isso. Ele é um jogador do último passo, da última bola, né, da área. Ele não é o jogador que vai sair. Então, assim, pra mim, esse desequilíbrio que eu concordo com você, o Paiva tem uma dificuldade muito grande de achar o time ideal, porque eu acho que às vezes ele quer forçar com alguns jogadores que não funcionam no esquema dele. Ou ele vai ter que mudar o esquema, botar quatro, sair do 3-5-2 e com dois zagueiros, e enfim. Porque, assim, você ter três zagueiros, você tá sendo que não marca, ter dois alas, né, laterais, alas, jacaré, que não marcam, mas tem lá na frente, cara, pô, ninguém marca, é muito difícil, sabe? Então, assim, assim, isso pra mim me preocupa, porque, assim, ele tá insistindo, ele às vezes, a prática, né, como o jogo contra o Santos, assim, logicamente que não é o estilo dele de jogo, jogar com aquele time defensivamente tão grande, ele fez algo específico ali, né, que ele inclusive fala na coletiva, é um jogo de 80 minutos, eu vou querer aqui tentar levar o jogo pra Fonte Nova, beleza, só que ali deu indícios que o caminho é aquele. Né? E ele simplesmente no outro jogo ele abandona tudo, né? E aí eu concordo com o Nicolas, pô, não dá pra ser assim, sabe? Não dá pra você ter vários meio de campo diferentes do cada jogo, não dá pra você ficar, pô, beleza, você roda o time, você, mas assim, mas dá, não dá pra fazer tudo isso. Então, assim, eu acho que ele às vezes se perde muito, essa sensação que passa é que ele tá perdido, sacou? Assim, parece que ele não achou, ele tá com dificuldade de achar, e assim, o adversário, ele não vai deixar o Bahia jogar da forma que ele quer. O adversário está ali para. O adversário mais forte, como o Flamengo, tá, vai impor seu jogo, como impôs aqui em Salvador, fez 3 gols de bola parada, achou um caminho. O Goiás ele vai tentar segurar o jogo, ele vai tentar travar o Bahia. Né? O Goiás não vai vir para cá para jogar de peito aberto, ele sabe que ele não vai. Né? Então, e é esse. Aí você vai para o jogo contra o Inter, que também vai estar pressionado. Então, assim, campeonato brasileiro, cada jogo os caras vão tentar pegar seus pontos fortes e anular. E se você aceita passivamente isso, porra, você não vai ganhar nada, velho. Você vai tomar um gol, porque aí vai ter um efeito cumulativo. Você toma um gol de um erro de saída de bola lá do Bragantino. Você toma um gol do Botafogo, de um lance que enxaga no mar. Claro, seria isso. Ou você entende o que é e tenta reduzir danos e dar confiança pro time. Esse time jogar melhor. Ou você, todo jogo, vai sofrer, porque... Ah, não, mas o Goiás é fraco. Beleza, o Goiás é fraco, mas o Goiás achou um gol e aí o Bahia não conseguiu fazer mais nada. Entendeu?
Paiva tem que entender que ele não vai conseguir jogar com os 11 melhores de uma vez só. Porque se ele volta para o 4-4-2, para quatro, uma linha de quatro atrás, né? Dois zagueiros e dois laterais. Ele não pode jogar com o Jacaré ali. O Jacaré vai ficar muito atrás. Ele não pode jogar com o Cicinho ali, porque o Cicinho é ruim. Então, a gente vai para os três zagueiros, né? Os três zagueiros deram uma consistência defensiva ok pro Bahia, né? O Bahia não tá dando mais aquele tamanho de espaço dentro da área, né? O problema agora é entre linhas. Mas a gente não pode abrir mão dos três zagueiros. A gente não pode abrir mão de Jacaré na ala. Então, são quatro jogadores que já estão presos ali. Então, a gente não pode... Ali na esquerda, tanto faz, né? Se vai Matheus Bahia, se vai Chaves ou se vai Rian. Acho que são três jogadores que dão conta ali do recado. E aí a gente tem duas vagas no meio, né? E que tem assim... A gente não pode jogar com Cauli e Tassiano ali. Então, aí que começam as decisões de Paiva. Paiva tem que decidir se ele vai jogar com ou Cauli ou Tassiano de segundo homem no meio. Beleza. Vamos supor que ele escolheu, optou pro Tassiano e botou um primeiro volante que faça alguma marcação, né? Seja Rezende, seja Acevedo, seja Iago. Aí chega na frente, né? Sobraram três vagas. Então, tem três vagas para Ademir, para Cauli, para Biel e para Everaldo, né? Não tem como botar os quatro para jogar em três vagas. Então, alguém vai ter que sair. Biel não pode sair. Everaldo, poder sair pode, mas eu não sei se
vamos
vai
fazer um... se vamos vai fazer funcionar, um exercício, né? Aqui do... Escala esse 11 do Bahia, que você achava que seria ideal. Caso use o escalo dele ou dá algum pitaco no seu. Vamos tentar bolar aqui um... Que você acharia que seria o time ideal?
Pra mim, é um time que vai com os três zagueiros, né? Pode ser Vitor Hugo, Canu e o outro lá que eu esqueci o nome.
Duarte,
que tem o nome...
David Duarte.
Que tem o um nome que parece... Como? David Duarte. Pode ser David Duarte. Canu, Vitor Hugo e David Duarte. Aí na lateral ali pode tanto faz. Pode ser Rian, pode ser Matheus Bahia. Eu prefiro Matheus Bahia, assim, por uma questão de achar ele um pouquinho melhor. Mas nenhum dos três compromete. Aí na defesa, eu prefiro jogar com Acevedo e Tassiano, né? O segundo homem ali no meio de campo. Na outra ala, Jacaré. Então já foram 3 e 4, 7. Então sobrando 3. Aí eu jogo com Cauli, Biel e Everaldo e Ademir no banco. Acho que quem sobra nesse time é Ademir, por enquanto, né? Porque pra mim, Ademir é o jogador com mais potencial de ser talentoso nesse time, mas ele até agora não mostrou ainda esse talento, né? Então, até ele chegar perto do futebol que ele teve no América, ou até mesmo no Atlético, em uma parte da passagem dele lá,
ele tem que sair. O meio de campo seu seria Tassiano?
Tassiano e Azevedo ou Tassiano e Rezende?
Certo. E Cauli, Biel e...
Cauli, Biel e Everaldo, porque é quem tem, né?
E você, Cadu, tem alguma modificação em relação aí ao time de Nicolas? Você é totalmente diferente? Mudaria esquema? O que você pensa do Bahia?
Não tem nada a acrescentar, não, cara. Acho que é isso aí mesmo que vocês estão falando aí. É isso aí.
Homem não quis falar, não quis
criar polêmica, não. Tá na má vontade, Alex, você não tá pagando ele, não.
É.
Não, questão da má vontade, não, mano. Só não. É isso, tá ligado? Não tem muito o que acrescentar, não. Isso aí mesmo.
É. Então vamos, deixa eu ver, mas vamos falar sobre a questão dos blocos de... A gente fez a nossa arte lá do podcast Casa 71, a gente fez um artezinho, né? Dividiu, entre aspas, na brasileira em blocos de seis jogos, né? No primeiro bloco, a gente discutiu aqui, né? Feito aquela coisa, a Casuda foi mais pessimista e acabou chegando mais próximo, acho, né? O Bahia fez 6 pontos, o Casuda acho que 5 pontos. Acho que a Casuda foi mais realista, né? Na verdade, acho que ele estava um pouco mais empolgado. E aí, no segundo bloco, o Bahia já começa com um empate, que acho que é um jogo que todo mundo cravaria aí 3 pontos para sequência do campeonato, né? Para sequência de melhorar essa pontuação, né? Acho que o Bahia, para brigar contra o rebaixamento, né? Entre aspas, né? Fazer os 45 pontos, né? Que se livra. A gente colocou esses blocos, né? O Bahia linearmente fazendo 7 pontos, né? O Bahia fez 6 no bloco passado. Esse agora, o Bahia tem o Goiás agora, depois você pega o Internacional fora. Qual a expectativa desse jogo? O que vocês imaginam aí do... Acho que o Bahia consegue cometer o crime lá. O Bahia, depois que ganhou, né, o brasileiro, né, de 88, para ganhar do Inter é um processo, né? Você conta aí no dedo aí as vitórias. Precisa o Feijão fazer aquele gol lá, o gol mil, né? Uma delas. Mas pode falar, Cazu.
Sobre os blocos, eu acho que um dos motivos que me levou a dizer que o Bahia ia fazer só 5 pontos e até todo mundo ficou, pô, pessimista e tal, mas é porque eu acho que times como Bahia, Vasco, eles vão performar melhor no segundo turno do que no primeiro. Então, acho que a tendência é que agora no primeiro turno eles façam menos pontos do que é aceitável fazer, e no segundo turno eles façam mais pontos do que era o esperado que eles fizessem, né? Então é por isso que eu coloquei muito essa lógica dos 5 pontos no primeiro bloco, porque eu acho que realmente o Bahia vai fazer menos pontos do que o aceitável nesse primeiro turno, embora desse para fazer tranquilamente os 7 pontos ali, até 6 pontos, 6 pontos foi o que fez, né? Mas dá para fazer, ter feito 8 pontos ali tranquilamente, né, ou até 7, não era muito difícil não. Sobre esse segundo bloco, é um bloco de alguma forma muito complicado, esse jogo era muito importante que o Bahia tivesse ganhado, até para dar um respiro e para manter o Goiás na parte de baixo, né, isso fez com que outros times encostassem. Então o Bahia hoje é um dos candidatos mais próximos da zona do rebaixamento, dos que estão ali próximo do rebaixamento, né, tirando os que estão na zona, eu acho que, se bem que o Cuiabá saiu da zona, mas tirando o Cuiabá, acho que o Bahia é o que é mais perigoso, que está ali nessa zona ali de rebaixamento. Então, contra o Inter, complicado dizer, porque o Bahia está em uma fase, mas o Inter também está. E é aquilo, a gente nunca sabe muito bem o que esperar do Bahia. Ele pode fazer um jogo muito bom e ganhar o jogo, ou pode fazer um jogo muito ruim e perder o jogo. Então, assim, é difícil hoje, nesse momento, avaliar o Bahia, mas o Inter não é um adversário tão forte quanto poderia ser. Ainda é um adversário muito forte, é muito forte no, dentro do estádio dele, lá dentro do Beira-Rio, mas não é tão forte quanto poderia ser, quanto a gente projetava no início do campeonato.
E você, Nicolas, o que, que acha desse bloco? Só pra falar aqui, né? O bloco 12, o Bahia jogou, né? O Goiás em casa, joga duas fora, o Inter e o Fortaleza, né? Duas seguidas fora de casa. É engraçado porque o Inter e o Fortaleza, talvez, a gente avaliando no início do campeonato, a gente imaginava que ele tivesse talvez uma performance melhor do que tem hoje, né? Então talvez o Bahia seja interessante, porque você vai pegar dois times mais pressionados, né? Depois o Bahia joga duas em casa, que é o Cruzeiro, né, que tá bem no campeonato, mas aí é isso, né, como o Cazuza falou, né, é meio previsível o Campeonato Brasileiro, né, você não imaginaria que o Cruzeiro fosse perder em casa pro Cuiabá, né, e aí numa fase boa e perde, né, depois pega o Palmeiras em casa, acho que aí é a sequência pesada, né, pega o Palmeiras em casa e o Fluminense fora, né, pra mim são os dois candidatos aí ao título, né, um dos favoritos ao campeonato. E aí, Nicolas, o que, é que você acha desse bloco 12, o que, é que você espera, qual a expectativa?
Eu acho a pontuação do Bahia no bloco 1 bem preocupante. Já falei isso algumas vezes lá no grupo, né? E eu vou falar que a pontuação do Bahia é bem preocupante, justamente porque o Bahia, dos concorrentes, é o único que só pegou um time candidato a título, tipo, candidato ao G4, vamos botar assim. Para mim, os 5 times que são os melhores aqui no Brasil atualmente são Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Em termos de elenco, em termos de digamos assim, vamos, se fosse para escolher os 5 times, eu escolheria esses 5 aí. O Bahia só enfrentou um desses. O único outro time concorrente ao rebaixamento que enfrentou um só foi o América, que só enfrentou o Fluminense. O Coritiba tem 2 pontos, é um desempenho péssimo para o Coritiba, né? Mas o Coritiba já enfrentou Flamengo e os 2 Atléticos. O Vasco tem 1 ponto a menos que o Bahia, mas já enfrentou Galo, Palmeiras e Fluminense, né? Então, o Bahia teve a sequência mais fácil. O Bahia tinha que ter muito mais pontos. Não muito mais, mas tipo, o Bahia não pode fazer a mesma pontuação que o Goiás. O Goiás já jogou contra o Flamengo, já jogou contra o Palmeiras e já jogou contra o Corinthians, né, que tá numa fase péssima agora, mas é um adversário chato. Já jogou contra o Botafogo e venceu, né? Então, o Botafogo que a gente perdeu, né? Não dá pra, eu não queria evitar botar o Botafogo nessa conta, porque o Botafogo é um jabuti em cima da árvore, né? Mas, querendo ou não, o Botafogo tem 18 pontos e o único jogo que perdeu foi pro Goiás. Então, o Goiás ter os mesmos 7 pontos que o Bahia engana, né? Engana, porque o Bahia vai perder pro Palmeiras, né? Querendo ou não, é o natural. Não vou dizer que nenhum jogo do Bahia eu entro torcendo contra, nenhum jogo eu entro que já perdeu, Mas o natural é que o Bahia perca, né? O Bahia vai como azarão máximo nesse jogo aí. E o Goiás já foi como azarão máximo nesse jogo e perdeu, né? Então, a tendência era que o Bahia tivesse mais ponto agora, justamente para compensar nas rodadas, esse bloco agora que vem. Porque esse bloco agora que vem é pesado. Esse bloco agora do Bahia, os próximos jogos, são jogos duros, né?
Mas assim, Nicolas, fazendo um advogado do diabo aqui, com o futebol que o Bahia tinha apresentado antes do brasileiro, você acha que a pontuação que o Bahia teve no primeiro bloco, ela é compatível com o futebol, com a expectativa que você tinha antes? Você acha que o time evoluiu a ponto de gerar uma ideia de que, como o Casuda falou, né? O Casuda até falou que no segundo turno tende a pontuar mais. Você acha que o time já consegue evoluir? Ou você acha que o time ainda oscila muito e aí é muito imprevisível, né? Porque assim, a expectativa não. Que eu tinha é que o campeonato, é que o BF fosse encaixar logo, assim. Pô, não, o Paiva teve tempo de trabalhar, chegar nas peças que ele precisava, né? Todo mundo falou aqui que não ia chegar mais jogador, então eu falei, pô, não, acho que esse time aí, acho que o Bahia consegue ser competitivo. Né? Eu fiquei um pouco frustrado com a pontuação do primeiro bloco. Eu acho que o Bahia deu muito mole, mas acho que também deu muito mole por conta dessa falta de entendimento de Paiva do que é Série A, sabe? Mas enfim, o que é que você pensa sobre?
Eu penso que esse primeiro bloco de 7 jogos, né, contando com o Goiás, é a sequência mais fácil que o Bahia vai ter ao longo de todo o campeonato, sabe? Tipo, se você olhar todos os jogos do Bahia, você não consegue em nenhum recorte fazer um apanhado de 7 jogos mais fáceis que esse, 7 jogos consecutivos, no caso, né? Até essa mesma parte da tabela no segundo turno é mais difícil, né? Porque o Bahia vai jogar contra os adversários mais fracos fora de casa, né? Vai jogar contra o Coritiba fora de casa, o Goiás fora de casa. Então, não tem nenhum momento mais fácil do que esse para o Bahia. E o Bahia teve 33% de aproveitamento. 33% de aproveitamento rende 38 pontos no final do campeonato. E a gente sabe que 38 pontos não está nem perto de não ser de escapar do rebaixamento. Então, tudo bem que os outros times também não estão destoando muito disso, né? Mas os outros times terão tabelas mais fáceis. O Bahia teve a parte fácil dele agora e não conseguiu criar a gordura que precisava para chegar no próximo momento podendo perder os jogos, né? Agora o Bahia vai precisando tirar um pontinho do Palmeiras, vai precisando tirar um pontinho do Atlético, do Fluminense, né? Porque não conseguiu fazer o dever de casa contra o Botafogo, não conseguiu fazer o dever de casa contra o Goiás, né? Esses pontos são pontos que fazem falta. Se o Bahia ganha esse jogo, já fica com 9 pontos, já teria um espacinho aí para perder 2 pontos nesse próximo, nesse próximo bloco, né? Já seria, ainda não é aproveitamento acima dos 45 pontos, mas já seria um bom alívio, né, para poder perder os pontos na próxima sequência. A questão não é nem quanto eu achava que o Bahia merecia fazer, ou quanto eu esperava antes do campeonato. É entender de onde o Bahia vai recuperar esses pontos, né? Porque se não fez a pontuação na parte mais fácil, vai ter que tirar na parte mais difícil para não cair. E aí, ou a gente tem um rebaixamento com número histórico de pontuação, né? O que nada indica que vai ter, com pontuação baixíssima, ou o Bahia vai passar muito aperto para poder recuperar esses pontos que deixou cair agora para ir atrás de escapar do rebaixamento.
Eu só acho que você está sendo muito, muito caixinha, sabe? Tipo, se não ganha do Goiás, então não pode ganhar do Palmeiras. Tipo, futebol brasileiro não é assim, sabe? É difícil, mas é improvável que o Bahia passe esses 2 turnos sem ganhar de times grandes. Você não concorda comigo? É improvável.
Não, é assim isso. Como... Rapidinho.
Vão ter derrotas improváveis, como vão ter triunfos improváveis, tá ligado? É natural isso. Eu vejo com... vou dar o Belitane aqui, vou meter o Belitane. Eu vejo com absoluta naturalidade, tá ligado? Absoluta tranquilidade. Porque assim, vão ter derrotas inesperadas e vão ter triunfos inesperados. Não é como se, tipo, as derrotas inesperadas elas acontecem, mas os triunfos não. Eu não acho que seja tão assim fechado, sabe?
Não, perfeito. Eu entendo isso aí. Mas a gente não pode ter em 4 jogos em casa, derrota inesperada pro Botafogo, derrota inesperada pro. Ou
Flamengo, né?
empate inesperado com o Goiás, né? Já foram 5 pontos aí que foram
É que
perdidos. E o Bahia vai ter que
esse
buscar.
Botafogo aí tá na conta de vocês, né? Assim, o Botafogo era um time muito mais organizado que o Bahia.
Com
Quem caiu
certeza.
nesse conto do Botafogo? Ele tá com um erro aí, desculpa.
Não, com
Mas assim,
certeza o
por exemplo.
Botafogo era mais organizado que o Bahia.
Não,
Não tem,
mas
não
assim,
tem dúvida
peraí.
disso.
O Botafogo, assim, ó.
Mas.
O Botafogo começou bem o campeonato, mas o Botafogo iniciou o ano com o mesmo treinador, com reforços, e foi um desastre. Assim, é um jogo que você fala assim, porra, não, dá pra ganhar.
Mas é um time que estava se organizando. É um time que, como você mesmo disse, estava com o mesmo treinador, que já tinha o mesmo esquema
Entendeu?
tático e que já teve 3 janelas de reforços. Você percebe a diferença? Então,
Sim. Sim.
assim, dizer, achar que o Bahia obviamente, é um jogo ganhável, como é qualquer, absolutamente. Gente, qualquer jogo da Série A, tirando um pontinho ou outro, é ganhável. Tirando um jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, tirando um Flamengo dentro do Maracanã, qualquer outro jogo é ganhável, sabe?
É
Então,
porque
assim, eu
assim,
não
cara,
vejo
é porque
nenhum
tem um
jogo
detalhe. Quando você vê um
ganhável.
jogo assim, Bahia e Flamengo, você diz assim, porra, não, aqui é difícil de ganhar. Quando você vê um Bahia e Botafogo, você diz assim, porra, não, o Bahia tem muito mais chance de ganhar. Acho que a percepção é essa, sacou? Assim,
É
quando
isso,
você pega.
mas eu não pode. Peraí, rapidinho, rapidinho. A gente não pode normalizar perder pro Botafogo em casa, porque aí senão a gente normaliza perder pro Fortaleza, a gente normaliza perder pro São Paulo, pro Atlético Paranaense. Aí você vai ver o Bahia perdeu em casa pra 10 times no campeonato, pô, e não pode.
Mas não é normal, eu não acho que seja normalizar. Eu só acho que a gente tem que entender que existem times que estão em estágios muito avançados, muito mais avançados, e que esses estágios vão acabar fazendo com que o Bahia perca para esses times. O Botafogo é um deles. Tá
Mas
entendendo?
é isso.
Pode ganhar, pode
Com
ganhar,
isso,
pode.
a gente pode perder pro Fortaleza, a gente pode perder pro São Paulo, a gente pode perder pro Atlético Paranaense. Aí, pô, fica muito time pra perder, velho. Fica muito time pra perder. A gente tem que ganhar alguns desses jogos, pô.
É isso que eu tô te falando, vai ganhar alguns desses jogos, só que outros vão ser perdidos, e não é por conta de que eu só não gosto de olhar pro Botafogo com esse desprezo de tipo, não, porque tem que ganhar. Por exemplo, indo lá, pra mim, assim como o Botafogo, eu coloco o Bahia, colocava o Botafogo com total chance de ganhar aqui dentro, eu coloco o Bahia lá dentro do Nilton Santos com total chance de ganhar. Você consegue compreender isso? Para mim não existe essa diferença de mando de campo, por exemplo, entre esses dois times. Assim como, por exemplo, eu coloco o Vasco, eu colocava o Vasco, o Bahia como amplo favorito contra o Vasco, lá dentro do de São Januário. Eu coloquei aqui, na hora, pode eu voltar lá na minha projeção que eu fiz, eu contei 3 pontos contra o Vasco. Entende? Então, assim,
Agora,
pra mim
não, vai
isso,
concluir.
mas beleza, eu entendo, só pra ficar claro aqui, que eu entendo e concordo com o Nicolas, que pensando racionalmente e pensando logicamente numa projeção lógica que faça sentido, de fato é preocupante. Só acho que o futebol brasileiro não é uma projeção lógica que você pode fazer matematicamente, olhar se fez dois aqui vai fazer quatro ali. Só não acho que é assim, tá ligado? Mas
É, não,
concordo com o Nicolas.
acho que vocês dois são. Tem pensamentos certos. Eu acho que isso aí se aplica a depender do contexto, assim, da hora. Porque o futebol brasileiro é isso, né? Tipo assim, você tem o melhor time de todos os tempos da última semana, né? Então, assim, você já avalia esse jogo do Inter com um jogo diferente, porque você fala, pô, assim, Inter aí tem uma fase, né? Você já vai pegar o Inter pressionado. Então,
Perfeito,
só que ao mesmo tempo você fala assim, poxa, Paiva, ele precisa arrumar esse time. Porque a visão que eu tive de contra o Goiás. Não é nem que, assim, é isso, caso assim. Você falou, por exemplo, você tem uma visão de jogo um pouco diferente da minha. Talvez porque teve o jogo do Santos antes, né? Então, assim, você sente que o time poderia ter rendido mais e parece que ele não rendeu tanto pelas escolhas ruins do treinador, entendeu?
eu acho que o jogo do Gás foi ruim, tá? Eu não acho que o jogo do Gás foi
Não,
ruim,
é,
acho que foi ruim,
essa aí.
eu só discuto do jeito como
Não,
você viu o
isso.
jogo.
Sim, não, beleza, é isso. Mas, assim, talvez a gente vá analisando muito o contexto do jogo a jogo e verificando se tem evolução ou não tem, né? E aí. A percepção, Nicolas já tinha uma visão um pouco mais pessimista, né? Mas assim, mas eu entendo um pouco dessa visão dele, porque ele já tinha essa percepção antes, independente do jogo do Goiás, né? Ele já acha que o time não jogava bem, ele já não gosta, ele já acha que Paiva é um treinador que, né, não é o treinador ideal pro Bahia. E aí, tipo, tem semanas que eu discordo muito de Nicolas, mas essa semana eu tô, tipo assim, porra, realmente, nesse aspecto ele tem razão, né? Porque Às vezes a gente fica querendo que dê certo, né? A gente torce pra dar certo. E a gente meio que às vezes encobre algumas coisas que. Encobre o passapano, como eu falo, né? Tipo de coisas que. Não, isso aqui pode evoluir e tal. E quando a pessoa tem uma visão mais crítica, ela pega muito nessa. Né? Já enxerga mais isso. Então, essa semana, por exemplo, eu tô mais tendendo assim Eu fiquei muito puto com o jogo, sabe? Porque eu acho que. E aí, tipo, você falou, né, que às vezes você menospreza o Botafogo e tal, né? Eu acho que o Paiva menosprezou o Goiás, sacou? Eu acho que ele achou, não. Ah, o Goiás é um time que vai jogar na parte de baixo, tem investimento muito menor e tal, a gente pode jogar aqui, a gente vai ter o controle da bola facilmente e tal. E não foi isso que aconteceu hora nenhuma, entendeu? Então, espero que ele tenha aprendido, sabe? Porque Série A é um campeonato. A Campeonato Brasileiro é muito diferente, sabe? Você vai pegar um campeonato português lá, que você pega o Passo de Ferreira que tá brigando pra não cair. Porra, velho. Os grandes cacetam, sabe? O time com investimento também do Bahia lá vai ganhar. Aqui é diferente, né? Eu espero que ele tenha aprendido e entendido como é, sabe? Não, não, e assim, eu acho que, pra mim, o pior é que você pode ter o esquema de jogo, você pode ter o que for, né? O esquema de jogo você vai jogar com a sua característica. Agora, eu acho que o que ele não pode é ele achar que isso, o esquema de jogo dele tá acontecendo, porque não tá. Ele não tem a bola. Né? Eu até botei no Twitter: o Bahia contra o Goiás não teve a bola. Né? Terminou com posse de bola até parecida com o do Goiás, por exemplo. O Bahia não, eu não lembro de uma jogada do Bahia de triangulação. Eu não vi a jogada de Bahia de aproximação, de o lateral chegar com outro tal, triangular. Eu não vi. Né? Achei o Bahia um time muito exposto, com uma dificuldade muito grande de marcação. Então, isso não é esquema, isso não é ideia de jogo. Nenhum time de futebol ganha jogo assim. E me deu muito mais raiva porque assim, acho que ele tinha a peça na mão. Aí, tipo assim, ele até colocou o Azevedo no segundo tempo e depois entrou mal no jogo. Porque ele foi bom no desarme e tal. Mas muito ruim na saída de bola. Porque, porra, você tira a confiança do cara pra mim, sabe? Então, enfim, é isso. E a perspectiva do jogo com o Twente, vocês estão naquela coisa, tipo assim, de que o Bahia não. Pra ver se é que falam, né? Que ele não acredita em bruxas, mas sabe que elas existem, né? Porque qual a explicação de o Bahia não ganhar do Inter, né? Tipo, tem uma dificuldade grande de ganhar do Inter, né? É que nem o Sport, por exemplo, com o São Paulo, né? O Sport acho que nunca ganhou de São Paulo lá em São Paulo, sabe? Então, né, esse retrospecto ruim do Bahia, você acha que pesa? Você acha que isso não vai ter muita importância? Você acha que dá para aproveitar esse momento do Inter, né, de Mano Menezes, que a gente conhece bem aqui, como ele foi maléfico, né, pro Bahia na sua passagem? Qual a percepção aí de empolgação nesse jogo?
Assim, né?
Eu nunca
Vai lá, me vai falar.
senti uma mística sobre isso, não. Por incrível que pareça, assim, eu sei que a galera vê muito isso, mas esse é. E olha que eu não sou dos crentes, não, tá? Por exemplo, eu falei, Bahia tem uma mística, Bahia e Vasco, existe uma mística ali que o Vasco ele não consegue ir bem contra o Bahia. Mas Inter, eu nunca senti essa mística do Beira-Rio, não. Acho que o Bahia não ganha mesmo, porque o Inter normalmente calha do Inter ter times mais qualificados, eu tá melhor, tá em melhor momento. Nunca. São poucos os jogos que eu olho assim, de, pô, esse jogo aqui. Existe esse jogo, né? Que o Bahia olha, o torcedor olha e diz assim, pô, esse jogo aqui não ganhou porque o Deus do futebol não quis que ganhasse, mas era pra ter ganho. Tem esse jogo. Eu nunca não acho que o Bahia tem muitos desses jogos contra o Inter, não. Acho que, por exemplo, tem muito mais contra o Grêmio lá, né? Que normalmente é roubado pelo juiz, tem um negócio assim maluco assim que acontece. Mas contra o Inter não sinto, não. Então é o que eu falei. Ainda é um adversário muito forte. Deve vir mordido por conta da derrota contra o Grêmio e Mano Menezes querendo manter o seu cargo. E aí vai depender muito de qual Bahia a gente vai ver em campo. Se vai ver um Bahia que se propõe a cobrir mais espaços ou se vai ver um Bahia que vai partir para trocação maluca contra o Internacional, e aí eu já não sei o que pode acontecer. É muito difícil, não pelo Internacional, mas é muito difícil avaliar qual Bahia a gente vai ver em campo. Acho que esse é o pior de Paiva que a gente tem, é nunca saber que Bahia a gente vai ver em campo. Não sabe se é um Bahia muito ofensivo, muito defensivo, que é mais equilibrado ou não, é difícil.
Quanto ao Internacional, o Internacional tá numa crise, né? Vem de 5 derrotas seguidas, mas são derrotas contra São Paulo, Atlético Paranaense, Internacional, Atlético Mineiro, aí vai pra Copa do Brasil e perde pro América. E aí eu acho que esse é o ponto
E
muito fora da
perdeu
curva.
o Grenal também agora, né?
E perdeu o Grenal, é isso. Mas desses jogos todos, 4 foram fora de casa, né? O único jogo em casa que o Inter perdeu mesmo foi contra o Atlético Paranaense. Então, é a volta para casa, né, do Inter. E é o Inter que precisa da resposta. É um Inter. Eu não acho que vai ser fácil, não. Tipo, eu entendo que o Internacional tá em crise, eu entendo que é um time complicado, né? De se defender, porque, pô, o time perdeu cinco seguidas, né? E perdeu cinco seguidas tomando muito gol, né? Tomou 2x0 quase em quatro jogos seguidos e tomou 3x1 do Grêmio. Então, tomando muito gol e não fazendo nenhum. Mas, longe de mim querer defender Mano Menezes. Então, apesar de achar que é uma oportunidade boa para o Bahia pegar o Inter nesse momento fragilizado, também é uma oportunidade muito boa para o Inter reverter esse momento, né? Porque é um jogo contra o Bahia, é domingo 4 da tarde, então vai ter gente, né? Vai ter torcida para dar resposta. Então, olhando essas questões anímicas, eu acho que vai ser um negócio mais parelho do que o que parece. E quanto à questão futebol, eu acho esse time do Inter um dos piores desde que o Inter voltou da Série B, né? Mas se tem uma distância, deve ser a menor distância técnica, inclusive, entre o Bahia e o Inter desde que o Inter voltou da Série B. Então eu acredito que se a gente deixa as questões mais extracampo de lado, o Bahia tem sim total condição de fazer frente a esse Inter, tem total condição de beliscar um empate e até ganhar o jogo, né? Mas eu ainda vejo o Internacional com algum favoritismo, ainda mais dentro de casa.
É, eu acho que o ponto-chave aí é um pouco da mística, mais que as não acredito, eu acho que tem. E um pouco também do que Paiva vai fazer, né? Dessa questão de achar o equilíbrio do time, né? Eu acho que a dificuldade maior que ele tem é essa. É um time que ou joga muito defensivo, né? Na visão dele, como foi contra o Santos, ou joga muito exposto, né? Como foi contra o Flamengo no primeiro tempo, quanto foi contra o, enfim, contra o Goiás nesse jogo passado. Vamos ver, vamos aguardar aí. É, mais alguma coisa, galera, aí sobre. Acho que a gente fechou bem, né? O Bahia de Paiva, os aspectos de críticos, né? Os aspectos até positivos. Não sei se a gente citou muitos, mas teve. Né? Acho que a gente fez uma análise mais bem redondinha aí sobre essa semana do Bahia, né? Meio de. Uma montanha russa, né? Você sai de um jogo. Acho que a maioria. Não vi nenhum torcedor reclamando, né? Contra o Santos, para esse jogo contra o Goiás aí, que talvez eu exagerei na crítica, né? Como o Cazuza falou, talvez eu tenha exagerado na visão, mas. Acho que é porque eu tava no estádio, enfim, eu tava meio, fiquei meio puto, um clima muito legal, assim, né, porra, levei, foi muita gente que, assim, meu cunhado levou o filho, minha cunhada levou, aí veio uma galera de Maceió que também trouxe filho, foi uma resenha massa, assim, um colega meu, primeira vez que foi pra Fonte Nova, ele levou o filho dele, aí, porra, o filho dele super emocionado, pô, a Fonte Nova é gigante, aí você fica super feliz, né, porque... É, você tá vendo, né, a alegria do menino indo pro jogo e tal, talvez essa questão emocional aí, Cazuza, tenha pesado mesmo na minha visão mais crítica. E com relação ao futebol feminino, Cazuza, você que acompanha mais aí, acho que o Bahia atingiu até a expectativa, né, do Bahia se classificar, mas acho que aí a terceira derrota seguida, se não me engano, estou falando errado?
Não, tá certo, tá certo. São três derrotas seguidas, são quatro derrotas em cinco jogos e algumas derrotas bem chatinhas assim, né? Bem complicadas que não deveriam ter acontecido, como foi a derrota contra o Real Ariquemes, que é o vice-lanterna do campeonato. Assim, faltam três rodadas, o Bahia pega o Avaí Kinderman, que é um time que tá lá na parte de baixo também, jogando lá na parte de baixo. Tem a mesma pontuação do Bahia, se eu não me engano, isso. Estou olhando aqui agora. Mesma pontuação do Bahia, o Bahia tá a um ponto da zona de rebaixamento. Eu acho muito cruel um campeonato com 16 times caírem em quatro, mas são as regras do campeonato, né? Cai em quatro, o Bahia tá a um ponto, que nesse caso é um ponto do Atlético Mineiro, tem ali, tá em décimo, né? 13º é o Atlético Mineiro, que é o primeiro que abre a zona de rebaixamento. Tem 12 pontos, o Bahia tem 13, e o Bahia pega o Avaí Kinderman, que também tá brigando nessa mesma parte de baixo, 12º. Depois pega o Santos e o Corinthians, que são dois times à parte de cima. A única ressalva que tem, o Bahia é pior que Santos e Corinthians, tá? Deixar isso bem claro, o Corinthians é líder do campeonato, o Santos é o sexto. E a ressalva que eu faço é só que o campeonato brasileiro, por mais que possa parecer bizarro, ele acontece ao mesmo tempo do campeonato paulista. Então, como o Corinthians principalmente está classificado, o Santos está praticamente classificado, existe uma grande chance aí dos dois times talvez irem com o pé um pouquinho abaixo, uma rotação um pouquinho abaixo contra o Bahia, né? É, o Kinderman é dentro de casa, o Santos é fora de casa e o Corinthians é dentro de casa também. Bahia corre um certo risco, né, contra esses times, mas é aquilo, né? Considerando o campeonato que a gente esperava do Bahia e o medo que a gente tinha, acho que só de estar competindo já é muito, muito favorável, mas espero aí que não caia e espero muito mais investimento no, nos próximos anos aí nesse time feminino aí, seja lá como qual for o resultado desse campeonato, né?
É, não, é isso. Acho que o investimento vai acabar tendo, né? A história até falou isso, né? Por mais que não seja rentável, né? Lucrativo, como ele falou o termo, não lembro se foi um dos dois. Acho que a tendência é que aumente um pouco desse investimento. Na Europa já é uma realidade, né? Futebol feminino, assim, em termos de público, né? É um negócio sensacional, assim. Estádios super lotados, é bem bacana. Aqui acho que a gente tá evoluindo, né? Um pouco mais de esforço, talvez, da CBF, de. Enfim, mas a CBF também tem tá um problema grande, já, até com o masculino, né?
Falta os clubes também dar um pouquinho de moral, sabe? Quando, por exemplo, você vê o Corinthians lotando estádio, mas por que o Corinthians lota estádio? Porque o Corinthians dá moral pro time feminino deles, tá ligado? Você vê o Santos dando. Você vê o Internacional lotando estádio. Por que que o Inter e o Grêmio lotam estádio? Porque eles passaram a dar moral pro time deles. Então acho que falta um pouco disso no Bahia. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu não vou cansar de repetir. Eu adoraria ver o Bahia virando a potência do futebol feminino. E não é nada difícil, né? Considerando que os times aqui são bem abaixo, não seria nada bizarro a gente pensar em 2 anos aí, tranquilamente, 1 ano, 2, o Bahia se tornando uma potência até sul-americana do futebol feminino. Tem sido muito divertido, tá? Falando sobre a experiência de acompanhar o futebol feminino, acho que eu vi quase todos os jogos, talvez perdi esses últimos porque, como eu disse, estava em viagem, não vi nem futebol masculino, então acabei não conseguindo ver futebol feminino, mas tem sido muito divertido ver a campanha do futebol feminino. É um futebol um pouco diferente do que o masculino. Quem vai assistir já vai sabendo que você está indo acompanhar um produto diferente, assim como é diferente, por exemplo, você ver um jogo do sub-20, né? É um produto que ele é diferente, não é melhor nem pior, é só diferente do que você está acostumado a acompanhar. E tem sido uma jornada muito legal. Eu espero que acabe com o Bahia. A classificação é, apesar de estar só a 4 pontos, né? Mas começa a ficar um pouco difícil, mas espero que não acabe com o rebaixamento também, né?
É, não, a gente tava na empolgação, né, de pô, buscar um G8 aí, o time tinha um jogo bem, né, aquele jogo improvável que ganhou aqui, acho que até o último que ele tava até comentando, acho que foi até um que eu assisti, eu não lembro agora o adversário, que o Bash botou 2x0 e aí ou foi 3x0, enfim, aí, quase empata no final do time, foi um jogo tenso, aí depois do time deu
Não,
uma queda, né?
foi o Cruzeiro. Foi uma pena, na verdade, assim, o jogo que tirou o Bahia do trilho foi o jogo contra o Real Ariquemes, né? O Bahia tomou 3-1 do Real Ariquemes, como eu disse, é um clube que tá ali
Ah, melhor pra não cair também, foi estar na zona, né?
muito próximo de. Tá, não, tá na zona, tá semi-rebaixado o Real Ariquemes. Então foi muito ruim. Dentro de casa, o Bahia ter tomado 3 gols, tomou 3-0, né? Fez um golzinho de honra. Então foi, infelizmente, foi um ponto fora da curva e pegou o Inter, que é normal perder. Então aí as outras duas derrotas eram meio derrotas que estavam na conta, sabe? Esse jogo do Real Ariquemes é que foi o vacilo do vacilo, que deveria ter aí 3 pontos aí. O Bahia hoje estaria a 1 ponto do G8 e bem longe da zona de rebaixamento. Uma pena.
É, vamos torcer para se manter aí. É, uma informação também, né? O Bahia tweetou há pouco, né? Que sexta-feira vai ter o desmembramento, né? Dos valores de sócio, né? O modelo associativo, né? Vocês agora só é sócio do modelo associativo e do plano de acesso aos jogos, né? Pelo modelo SAF, né? Então já aconteceu o close, né? Como o nome que a Alexandra gosta de falar de Baritani, e agora já está começando a ver o desmembramento, né? Será que você acha que, eu vi alguém comentando, acho que foi até aquele Antônio Neto, que é um youtuber, né, do Bahia, que parece que não vai ter mudança de preço, né? Aí, mas assim, eu pago o sócio, 49, eu acho, e pago um valor a mais para ser acesso garantido. Aí, tipo assim, você não vai ter aumento de preço, mas você não vai ser mais sócio do Bahia, né? Você só vai ser acesso aos jogos, né? Então, se você quiser, segundo a informação dele, né? se você for querer ser sócio, você vai ter que desembolsar um valor a mais do que você já paga, né? Então já tá tendo uma política de aumento de preços aí. E para mim isso é um aumento de preço, né? Porque você não vai ser sócio, então você acaba mantendo o mesmo valor para ter acesso aos jogos, né? Algo sobre?
Não, não.
Nicolás dormiu, foi?
Não, não, tô aqui de boa.
Tá.
Galera. Deixa pra você dar tchau pro povo, pô.
Você quer que eu dê minha opinião sobre... Sobre esse sócio novo aí?
Porra, velho. Tu tem 6 meses sem vir aqui. Aí tu tá aqui pra falar o que você pensa, porra.
Eu vou falar então sobre o sócio novo. Eu vou falar então sobre
claro
sócio.
Que eu queria que você falasse sobre isso, eu lhe provoquei justamente por isso.
Ah, meu filho. Eu vou falar então, né? Eu não vou fazer, né? Quem me conhece sabe que eu não sou o maior fã do City, né? Então eu não sou sócio do Bahia hoje mais. Aí, se eu for pro jogo, eu pago meia de qualquer forma, né? Só perco a prioridade do ingresso. Então é isso. E quanto a ser sócio da associação, eu não sei pra quê, né? Tipo, eu entendo a ideia, né? De, tipo, você poder... Mas não me, tem a democracia, né? Entre aspas, dentro da associação, mas eu não tenho muito interesse de participar de uma eleição para votar no presidente do Bahia para ser 1/5 do conselho do City, né? Então, acho que é uma posição muito esvaziada. O Bahia não é dono de nada relacionado ao futebol mais e não tem nenhum outro esporte, né? Então, não tenho interesse também em ser sócio da associação. Então, é isso, né? Eu não tenho interesse de ser sócio de uma organização que visa atingir lucro, né? Então, que o City, a ideia é que ele tenha lucro com o Bahia, né? Então, a ideia é pegar o dinheiro do meu sócio e, ao invés de investir no time, sacar como lucro para os acionistas, né? Então, eu não tenho muito interesse em me manter sócio quanto a isso, né? Seria mais uma relação de ter o ingresso. E aí, para mim, não compensa. É isso.
Eu lembro que, antes da democracia, né? Como é que Marcelo Guimarães... Que teve esse. A gente chama de Toba, né? Torcedor oficial do Bahia, né? Você tinha direito a acesso aos jogos. Se não era sócio.
Peraí, chamava de quê?
É o Toba, né? A gente chama do Toba. E aí você tinha acesso aos jogos, né? E na época, pô, eu lembro que, pô, a gente foi no Bavia, o final do Baiano. Não sei se foi 2012 isso. Não vou me recordar o ano. Se não me engano, a gente foi na final do brasileiro, do Baiano de 2012 ali, que eu fiz. Que, porra, procurar, achar ingresso era impossível. E aí é uma forma que eles fizeram, né? Foi criar esse torcedor oficial do Bahia, né? O Tob. Mas vai ser parecido com isso aí, né? Você não vai ter uma relação, você não tinha uma relação de sociedade com o clube, né? De sócio, mas você tinha acesso aos jogos, né? Assim, Nico, você sabe que eu tenho uma visão diferente. Assim, eu discordo de algumas coisas em relação a você sobre isso, mas assim, acho que vale muito a pena dar sua opinião sobre, sabe? Porque é aqui pra isso, né? É um sentimento seu, eu acho super válido, sabe? Super genuíno, assim. E acho bom, sabe? Mas caso já tá aqui mandando mensagem pra mim pra...
Eu não ligo pra opinião de Nicolas, eu ignoro completamente a opinião dele, não ligo pros sentimentos dele.
Eu quero que você se quebre, Cazuza.
Me tem mais delongas. São João, meu parceiro, seu Bonfim, São Joãozinho, tá chegando.
Pode cozinhar o amendoim aí.
Inclusive, vai ter amendoinzinho, pô, pra nós. Pode vir. Fogueira aqui tem sempre aqui em casa. É tradição, dia 19 de junho, meu aniversário, sempre faço uma fogueirinha, um amendoinzinho. Mas falando sobre essa história, eu só queria colocar o contraponto aqui, porque eu acho que é importante, né, dentro do que o Nicolas falou, lembrando que, assim, é 1/5, mas ainda é uma posição de muito prestígio dentro do clube. É alguém que vai, de alguma forma, fiscalizar, pelo menos nesses primeiros anos, o que o City está fazendo dentro do clube e se estão sendo cumpridas as promessas que foram feitas à SAF, pela SAF, né? Se o contrato ele está sendo cumprido. E outra coisa, assim, Nicolas está dizendo aí. Vou deixar aqui meu lado revolucionário de lado e trazer a democracia, a democracia burguesa para cá, para a mesa. Nicolas disse: pô, não tem nenhum outro esporte. Se você tem interesse em ter outro esporte, eu acho que não tem melhor hora para você se associar e continuar sendo sócio do que agora, que é onde vai ser tomada essas decisões. Eu acho que é onde você vai poder ter o poder de decisão de se vai para onde vai a associação. Esse momento para a associação é muito importante, que é o momento onde vai ser decidido o que vai ser da associação. Então, assim, se você deseja ter outro esporte, por exemplo, você deve se associar à associação. É muito, muito bom isso, né? Deve fazer o seu sócio da associação, porque senão você vai deixar seu voto nas mãos de Alexandre Andrade, que não quer nenhum outro esporte. É isso que você quer? Você não quer deixar seu voto na mão de Alexandre Andrade.
Velho, Andrade, ele bom quer que o escritório do Bahia, que o Bahia seja um escritório para carimbar coisa, tá ligado?
É isso que você quer, mas não é isso. Se associe na associação.
Pra Alexandre gastava todo o orçamento da associação em carimbo e em papel ofício.
E planilha e programa de fazer casinha, gente, na internet. Não é isso que vocês querem, não. A gente quer um basquetezinho, um voleibol. Quem não quer um timezinho de basquete pra gente trazer uns velhotes da NBA aí, porra?
Assim, eu
mas brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem que ter essa ciência. Óbvio que a gente tá falando aqui de uma maneira brincando, mas tem que ter essa ciência. Você pode optar, como o Nicolas vai optar, por não ser sócio e achar que isso não te convém. Mas se você deseja pensar em um jeito novo de fazer associação e modelos novos, a hora é agora de você se associar. Não adianta você chegar daqui a 3 anos depois que tudo tiver formado e querer mudar, porque aí já vai ser muito mais difícil.
Você tocou no ponto importante, Cazuza, que a tendência é que muitos sócios, né, do Bahia saiam, não queiram mais ser sócios e só querem ir pro jogo, né? Eu não sei como é que, assim, um ponto também se levantar, não sei como é que vai ser essa questão, porque, por exemplo, o sócio do Bahia, né, ele era sócio e ele tinha direito a comprar meia entrada, né, do ingresso. Com essa mudança da SAF, esse sócio aí, ele vai ter direito ou não, né? Vai ser um ponto, vai ser uma resposta a ter, né? A sexta-feira deve ter essa resposta, né? Ou vocês vão, meio que entre aspas, só ter acesso garantido, né? Você vai ser sócio, mas você vai pagar em jogo, se você quiser, você vai pagar seu ingresso do valor cheio, né? Vai ser algo aí a se pensar, a se responder, na verdade, né? Agora, uma coisa que você falou é importante, porque assim, com essa queda absurda de número de sócios que tende a ocorrer, você pode deixar 10% desse Bahia na mão de pessoas que você não gostaria, né? Pode vir aproveitadores, pode vir pessoas que têm uma visão diferente, e bem ou mal eu vou ter voz, né? O Bahia Associativo não vai acabar, né? Então é um ponto que você falou aí que eu acho que vale destacar, assim, você falou brincando, mas assim, isso tem um fundo bem importante de verdade, assim. Então é isso, galera, vamos encerrar aqui porque já ficou longo, né? Mas foi um papo bem legal, assim, e apresentar pra mim é diferente, é difícil, foi meio difícil, porque não é da minha prática de vir aqui apresentar. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a parte que a galera fala, né, que a gente fala, né, siga nas redes sociais, né, Esquadrão, no Twitter, né, Esquadrão71, no Instagram, Esquadrão.71, né, não tem mais sessão de beijo, alguém que manda beijo pra alguém, Nicolas que tá casado e recém-casado, quer fazer a média com a esposa, Nicolas, ou
não quer sessão de beijo? Um beijo pra minha esposa.
Maria. Homem, voltou com tudo, viu? Tô tratando ele bem, caso pra ver se ele se empolga pra gravar mais, sabe?
Hoje eu tô muito macio com vocês. Vocês estão me tratando bem demais, eu tô até confuso.
É que a gente briga no grupo lá, pô, mas quando a gente vai conversar assim, a gente troca amabilidade. Então é isso, galera. Um abraço a todos. Até o próximo.
Valeu, falou!